Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Felipe Correia Martins, da CCI, Gerenciamento de Riscos. Muito obrigado, Felipe. E a gente tem uma pergunta clássica. Quem é o Felipe na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Muito obrigado pelo convite. Fico honrado em estar aqui conversando com vocês. E essa é uma pergunta que me faz muito, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Bom, Felipe é cristão, pai de duas princesas maravilhosas, marido da Milena, né? Atualmente sou sócio e CEO na CCI Gerenciamento de Riscos, né? E sou empresário na luta, como tantos outros aí dentro desse Brasil.
Legal. Cara, e aí a gente pergunta um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Legal. Onde você nasceu, de onde você veio, como é que foi sua trajetória, sua infância?
Bom, nasci em Campinas em setembro de 87, né? Eu sou um campineiro apaixonado, né? Morei um ano e meio em BH e por mais que a cidade fosse muito gostosa, eu sentia falta de Campinas, né? E, estudei a minha vida inteira dentro de Campinas, sempre em colégio público, né? Meu pai policial militar, minha mãe professora, né? Mas sempre vendo, né, o que os meus pais lutavam para poder proporcionar para nossa família, né? Meu pai, apesar de ser policial militar, sempre teve uma veia de empreendedorismo, né? Sempre procurou outras formas de aumentar a renda, de fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que eu puxei um pouquinho dessa curiosidade, dessa vontade também de não ficar satisfeito só com aquilo que a gente está fazendo.
Legal. E aí você estava contando uma história aqui fora do ar, vocês moraram em Indaiatuba, né? Um período.
Sim.
E o que aconteceu aqui em Indaiatuba?
Olha, eu acho que tem algumas coisas que ainda estão sob sigilo, né? Não deu prazo ainda para poder falar. Mas eu morei em Indaiatuba durante muitos anos. Foi logo a empresa do meu pai, na época, começou a fazer um pouco mais de dinheiro, a gente acabou se mudando para cá, né? E Indaiatuba foi uma cidade onde eu, vamos falar assim, me desenvolvi muito como homem, né? como pessoa, né? Uhum. Foi onde comecei a sair mais, fazer mais amizades. Indaiatuba sempre teve na nossa época, pelo menos, né? A gente gostava de chamar Indaiatuba como Las Vegas, né? Então, vinha muita gente de Campinas para Indaiatuba, à noite, para ele sair, ir nos barzinhos aqui, Zoff, fui porque não era muito minha praia, não. Uhum. Mas Pepsi, por exemplo, cara, uhum, direto tava lá. E Indaiatuba, daquela época para cá, cara, mudou muito. Mudou muito, sim. Apesar de ser a mesma cidade, mas é impressionante como em pouco tempo a cidade mudou. Mas, olha, Indaiatuba me proporcionou momentos e aventuras muito boas aqui.
Que legal. Cara, e aí você estudou em Campinas, né? Morou em Indaiatuba, tá? Estudou em Campinas. E como foi sua trajetória ali dentro da parte acadêmica?
Eu me formei em administração de empresas, né? Em 2008. Depois que eu me formei em administração de empresas, fiz vários cursos de extensão ou cursos livres, sempre voltado na área onde eu atuo atualmente, né? Ou segurança, ou gerenciamento de risco, sempre nesse foco. E mais tarde eu fui me especializar na área de projetos, uma área que eu gosto bastante. Então fui fazer um curso de especialização no Instituto Vanzolini, em São Paulo, na área de projetos. Depois fui fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos com ênfase no PMBOK, né? Por gostar muito da área. E agora estou iniciando um curso novo na Escola Nacional de Seguros, né? Voltado especificamente para o segmento que eu estou, que é seguros, logística e riscos, né? Então, essa é a minha trajetória acadêmica, vamos falar assim.
Bacana. Cara, o que você acha dos métodos ágeis, que é uma contra... Acho que está na outra ponta ali do PMBOK. que o PMBOK geralmente para gerenciar projetos gigantescos, esses riscos em waterfall, em cascata.
Sim.
Enquanto você pega os projetos ágeis, eles são ali para entregas pontuais dentro de sprints. O que você acha da diferença e da utilização, aplicação em cada um deles?
É como você disse, né? O PMBOK ele foi estruturado para projetos de maior envergadura. Uhum. Né? Projetos onde tem uma maior complexidade, onde você tem muito mais elementos para poder gerenciar ao mesmo tempo. Né? O método ágil, ele... Assim, você acaba tendo contato no dia a dia, né? Lá na empresa, por exemplo, a gente tem um departamento de tecnologia, então é natural que você acabe tendo bastante contato. E ele cai, realmente ele cai com uma luva para a velocidade necessária que as novas tecnologias exigem, né, para serem lançadas. Então é uma questão muito de você separar a necessidade, né? Identificar aonde que aquele método, né, ele vai atuar. Se você for construir um prédio, método ágil talvez não seja mais indicado. Uhum. Da mesma forma que se você for construir um software, né, um SaaS, o PMBOK talvez te ingesse muito na hora de fazer os entregáveis. Né? Então, é muito uma questão de entender qual que é o projeto que você vai atuar e qual que é o melhor método, né, para poder ser aplicado. Eu já vi até alguns projetos na área de tecnologia serem feitos utilizando métodos Kanban. Né? Uhum. Então, assim, é muito da necessidade do gestor do projeto naquele momento. Mas não tenha dúvida que hoje o que toca, né, o que move muito o segmento de tecnologia são os projetos ágeis.
Os projetos ágeis. Cara, e, assim, antes, uns 5 anos, 10 anos atrás, as empresas faziam um planejamento para 5 anos. Muito orientado aí ao que seria o PMBOK ou outros métodos mais tradicionais. Então, uhum. Assim, eu também acho que os ágeis são tradicionais, que para mim vem do TPS, da Toyota. E acho que essa constituição e essa publicidade exacerbada dos ágeis, ele teve uma mudança que impactou diretamente ali os planejamentos das empresas. Uhum. Faz sentido isso para você? Você vê esse cenário acontecendo?
Sim, sim. Mas eu acho que também é uma conjunção de fatores, né? Hoje em dia é muito complicado você fazer um planejamento estratégico, por exemplo, para 5 anos. A gente não está conseguindo entender certo o que vai acontecer num período de 12 meses, né? Então, para quem gosta bastante de geopolítica, vai lembrar que a gente ouve falar da China invadir Taiwan há pelo menos um ano e meio, né? Que existe essa ameaça aberta, né? E a gente nunca sabe quando vai acontecer, uhum, né? E qual que é o impacto disso para o mercado. Agora, não tenha dúvidas que quando você pega uma empresa de software, uma empresa focada em tecnologia, né? O planejamento dela tem que ser de acordo com os lançamentos dos produtos dela. E isso vai ter que seguir, vai ter que caminhar junto, né, com as datas de entrega que eles vão usar. Provavelmente vão estar ligados aí aos métodos ágeis.
Cara, falando dos métodos de planejamento, qual que é a diferença específica ali do PMBOK e das metodologias ágeis?
O PMBOK ele foi estruturado, né? Ele foi pensado em projetos de maior complexidade, né? E de longa duração. Né? Ele não foi desenhado para um projeto de algumas semanas ou com entregáveis numa velocidade maior. Né? Então, o PMBOK ele vai olhar várias vertentes, né? Inclusive os riscos atrelados ao projeto, comunicação, gestão de escopo. Então, ele é bem mais robusto. O ágil, a pegada dele é já conseguir entregar, né, partes do projeto numa velocidade mais cadenciada. Né? O que casa muito com o desenvolvimento do software, com a velocidade que a tecnologia precisa para poder ser entregue para o cliente ou para uma demanda do mercado. Não quer dizer que é uma metodologia onde não caiba uma complexidade, mas a principal diferença talvez seja relacionada à velocidade da entrega necessária para aquele projeto. E aí vai de acordo com cada gestor do projeto, de acordo com cada empresa, entender qual que é o melhor método para se aplicar naquele projeto, né? Ah, vou construir um prédio, talvez para o inbox seja melhor, né? Vou construir sei lá, um SaaS, talvez algum método ágil se encaixe melhor. E aí o gestor do projeto tem que entender qual que vai dar mais vantagem a ele para o objetivo que ele está perseguindo ali.
Perfeito. E aí, essa mudança, né, PMBOK, métodos ágeis, acho que ela impactou também nos planejamentos estratégicos que das empresas que eram mais longos. Antes eram feitos planejamentos de 5 anos. Você acha que, de fato, isso acontece e gera uma ansiedade para um resultado mais rápido? O que você pensa desse cenário?
Eu acho que sim, mas na minha visão seria mais uma conjunção de fatores, né? Não tenho dúvida que a criação de novas tecnologias e a necessidade do lançamento contínuo de novas versões ou de novidades para o mercado, isso faz com que as empresas busquem priorizar métodos ágeis, né? Mas também tem uma questão de entender a geopolítica hoje no mundo, né? Então, para quem gosta um pouco mais desse assunto, vai lembrar que a gente ouve falar da China invadir Taiwan, dela ameaçar de forma aberta a invasão de Taiwan há pelo menos 1 ano e meio, né? E a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso, a gente não consegue medir se isso vai dar certo, vai dar errado, se vai envolver outros países, se isso vai ser o início de algo maior. E tem muitas empresas que acabam ficando um pouco reticentes em fazer um planejamento muito rígido para 5 anos, sendo que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer daqui a 2 meses. Então é melhor a gente encurtar o planejamento, né? Trabalhar com o planejamento voltado às entregas de produtos que a gente quer fazer, o que a gente está desenhando, porque realmente é muito difícil a gente conseguir se adaptar toda hora a essas mudanças globais que acabam acontecendo.
Ah, e também, ó, para você ter um bom planejamento, você precisa ter boas informações, né? E aí, quando você pega um cenário geopolítico desse, que impacta diretamente na cadeia produtiva,
É
ele
complicado.
acaba sendo, está planejando em cima de uma ilusão, né? Eu acho que esse cenário acontece dessa forma.
E acontece muito, né? Só a gente olhar o que aconteceu no Estreito de Hormuz recentemente, né? Aliás, o que ainda está acontecendo, né? A gente não está com o fluxo de escoamento de petróleo pelo Estreito de Hormuz 100% normalizado, né? E isso tem gerado um impacto gigante nas indústrias, porque parte desse petróleo vai para a China, que abastece as fábricas, que acaba entregando essa mercadoria para o mundo inteiro. Outra parte vai para os Estados Unidos, que também tem uma linha de produção grande lá, mas também é um dos maiores mercados consumidores. E tudo isso começa a impactar o valor de frete. O frete fica mais caro, às vezes pode demorar um pouco mais para poder entregar, porque você acaba não tendo combustível para todos os veículos ou para todas as embarcações. Então, às vezes, um movimento geopolítico acaba impactando de forma direta e indiretamente toda a cadeia de suprimento. E aí você fala assim, pega uma indústria, ah, eu quero crescer X% em 5 anos no Brasil. Chega no segundo ano do planejamento, acontece alguma coisa, uma mudança de lei, uma guerra, enfim, algo, e faz o decisor, né, o conselho, o CEO, a repensar todo o planejamento dos anos seguintes. Aquele planejamento que ele tinha feito já, às vezes, não serve mais. A massa joga no lixo, vamos pensar um novo planejamento. Então, por isso que é muito complicado a gente tentar, né, fazer. Não é que é errado, né, mas eu acho que hoje é muito arriscado. Você vai exigir um monitoramento contínuo dos fatores exógenos para você manter aquele planejamento sempre atualizado.
Eu entendo que hoje a gente é muito mais conectado e essa conexão gera uma velocidade de informação que gera essa ansiedade. Mas será que o mundo também nunca foi? O mundo já não era assim? Tipo, deu para prever as guerras anteriores, tipo Primeira, Segunda, a Guerra da Prússia, esse tipo de coisa?
Olha, há quem diga, né, que a Primeira Guerra Mundial e até mesmo a Segunda Guerra Mundial, elas eram evitáveis, mas houve um movimento, né, das elites europeias para que aquilo acontecesse. Era algo que eles queriam. Né? Uhum. Eles só não sabiam, talvez, a magnitude que isso aconteceria. Agora, guerras abertas, de uma certa forma, são previsíveis. Né? Assim, já existem alguns geopolíticos que falam que é fato que haverá uma Terceira Guerra Mundial. Uhum. Ninguém sabe quando, né, mas se pressupõe, por exemplo, que quais são os seus atores. Né? Então, vai estar Estados Unidos e Europa de um lado, Rússia e China do outro, lutando por uma nova ordem mundial. Uhum. Isso faz parte. Né? Os Estados Unidos já está como superpotência há quantas décadas. Uhum. É natural que uma nova superpotência tente quebrar essa hegemonia. Quais vão ser as consequências? A gente não sabe. Não. Vão ser desastrosas, né, pro mundo. Cara, economias vão quebrar. Mas a gente não consegue prever ainda com exatidão o impacto disso. Né? Uhum. Agora, alguns já dão como fato que isso vai acontecer. Né? Outros não. É uma possibilidade. Né? Algumas coisas precisam acontecer para que isso seja cravado como fato, mas eu, na minha humilde opinião, também acredito que, talvez não uma guerra global, mas um conflito armado entre Estados Unidos e China deva acontecer, e isso vai impactar seriamente o comércio global. E aí, como é que você faz um planejamento de longo prazo, tendo essa possibilidade na mesa?
Ah, eu acho que essa terceira guerra já está rolando, porque a gente acaba... A primeira guerra não era a primeira guerra, na mídia e para a população de uma forma geral. Ficou cravada com a Primeira Guerra, posteriormente que entenderam que foi um conflito e tal. Você pega entre Israel e Ira, cara, já tá, faz tempo que essa guerra está rolando. Eu acho que a China e os Estados Unidos estão colocando os cachorros na frente primeiro. Então eles estão tentando ali, já estão nessa guerra faz tempo. E eu acho que isso é resquício da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela esfriou, mas nunca
acabou.
Nunca acabou.
Né? Pode ser, né? Mas também existe a possibilidade de uma manobra de desgaste, né? Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, o Irã, ele é um grande aliado, tanto da China quanto da Rússia, né? E o Irã, ele vende boa parte da produção de petróleo dele para a China, porque acaba alimentando a indústria chinesa. Uhum. E o Irã, ele também fornece, tem fornecido equipamento para a Rússia. Uhum. Né? Então, quando você começa a desgastar um importante aliado, né, desses países, você está tentando enfraquecer essa cadeia de suprimentos. Né? Da mesma forma, sozinhos com Taiwan. Né? Uhum. Os Estados Unidos está ali perto. Né? Ele não, acho que não tem mais soldado dentro de Taiwan, mas os Estados Unidos sempre está perto. Porque ele sabe que o momento que ele se distanciar muito de Taiwan, a China vai tentar dar o bote. Porque Taiwan sozinha não vai conseguir resistir. Uhum. Né? Mas eu acho que existe essa guerra de desgaste. Né? Uhum. Então, talvez os Estados Unidos a princípio tenha tentado entrar no Irã com o intuito de desgastar esse aliado, mas eu vejo hoje que isso está sendo ruim para eles, que quem está sendo desgastado são eles.
Os Estados Unidos.
Da mesma forma com a Ucrânia, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que o povo ucraniano está sofrendo muito com a guerra, com a invasão da Rússia, mas a Ucrânia, ela tem sugado todas as reservas de munição, tanto da OTAN, uhum, quanto dos Estados Unidos. Uhum. Né? A ponto de alguns especialistas americanos alertarem que o nível, né, de reserva de armamento, de mísseis, munição de artilharia, estava chegando em níveis perigosos. Né? Uhum. Então, eu acredito que seja talvez até um ensaio só dando aquele... Falei, cara, vamos deixar desgastar fôlego para depois a gente entrar na luta para valer.
Aí a gente entrou totalmente de apolítica, né? Eu acredito que na Ucrânia não está sendo bem sucedido os Estados Unidos, mas eu acho que Israel, Irã, o regime iraniano está por um fio assim, de cair. Eles não querem eles entrarem lá e dominarem o território, porque toda a questão do que vai acontecer de mídia, da galera falando, enfim, já falam de Israel como falam. Sim. Acho que Israel tem três grandes inimigos. É a mídia, são correntes da esquerda e são os islâmicos xiitas.
Sim.
Esses três são muito poderosos, mas o satélite de todo esse mundo xiita é o Irã.
Uhum.
E aí quando o Irã cai e se enfraquece, ele para de ter muito investimento para sustentar Hamas, Hezbollah, os Houthis e todos esses outros grupos. Sim. Que são terroristas ali, acabam gerando problemas no mundo ocidental.
Sim.
Então, eu acho que essa parte, essa guerra, esse tabuleiro de Oriente Médio ali, eu acho que os Estados Unidos, junto com Israel, já dominaram muito bem. O problema é a Rússia, que a Rússia tem arma nuclear e a Rússia não dá para brincar muito, né? Porque os caras têm um grande histórico, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, os aliados do eixo, que na minha opinião é o eixo do mal, estão bem desgastados. E até a China, não dá para confiar nos números da China, mas a China tem crise interna hoje, crise econômica interna.
Sim.
Então, vamos ver até quando que isso vai aguentar. A União Soviética caiu de podre, não sustentava o regime. E o grande problema dos países ocidentais é a democracia, que é a grande solução. Então, com democracia você constrói as coisas mais a longo prazo e são mais sólidas.
Sim.
Então, eu acho que a minha expectativa e meu desejo é que isso acabe bem para o Oriente, né? Para o Ocidente.
É uma preocupação, né? A gente sabe que tem alguns atores globais, né, que são um risco para o mundo, né? O Irã é um deles, infelizmente. Não o povo iraniano,
sim,
né? Que sofre com
essa opressão, né, dos caras,
com o governo, né? E por diversas vezes o povo já tentou se levantar contra. Né?
Uhum.
No último levante, a estimativa é de 15 mil mortos, ou seja, o próprio Estado assassinou 15 mil cidadãos iranianos.
Isso,
né?
Que eles disseram, né?
Pois é. E a gente está vendo isso agora em Cuba, né? Então, Cuba está sem energia, o povo está se revoltando de novo, né? Porque eu acho que o ano passado, ou um ano retrasado, já havia tido um levante, e aí o governo cubano foi lá e reprimiu de forma violenta. E agora... Por conta de todo esse desabastecimento, né, que Cuba recebia, inclusive vindo do Irã, o povo voltou a se levantar contra o Estado. Mas se olha o Irã mantém o Hezbollah, mantém o Hamas, mantém, como você disse, os Houthis no Iêmen e vários outros grupos proxy, né, que eles ficam... não sei se pode falar isso, mas ficam petelhando o Ocidente ali, né, para que faça a vontade deles.
Uhum.
Né? Então, a gente tem os nossos problemas aqui no Ocidente. Né? Hoje eu vejo que a gente vive num período democrático bem turbulento, delicado. Né? Eu mesmo, assim, o modelo hoje de democracia que nós temos... me preocupa um pouco, né? Teria que ser revisto.
Uhum.
E isso pode ser um nosso calcanhar de Aquiles. Né? A mesma forma de governo que nos trouxe até aqui pode ser também a forma de governo que vai abrir brecha para os nossos inimigos tentarem derrubar.
Uhum.
Agora, tem algumas coisas que têm acontecido no mundo que, ao meu ver, são um pouco surpreendentes. Né? Então, a Rússia tem tido problemas, né, em repor o pessoal dela. Uhum. O problema dela não é equipamento, né, munição, são pessoas. Né? Ela tem perdido muita gente na guerra e não está conseguindo repor isso na mesma velocidade. A mesma coisa com a Ucrânia.
Uhum.
A população ucraniana é muito maior com a população russa. Se eles não tomarem cuidado, eles podem perder, assim como aconteceu com o Vietnã, na guerra do Vietnã, perder boa parte da força de trabalho deles ali. E isso vai ter um impacto nas décadas seguintes, né? Então a gente está vivendo um momento bem curioso do mundo, e eu acho que assim, é importante que todo mundo, principalmente os empresários, né, eles fiquem atentos, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Onde tem risco, tem ameaça e tem oportunidade, né? E a gente tem que ficar olhando essa moeda de duas caras, né? O que é ruim para mim, o que é bom, o que eu posso ganhar, pode parecer algo pejorativo, mas é olhar as oportunidades para você conseguir se manter no jogo, né? E cuidar daquilo que pode te tirar do jogo.
Sim, né? Sim. Ah, uma coisa que eu acredito, as grandes nações eram gerenciadas através... O que trouxe o Ocidente até aqui foi cristianismo e monarquia.
Sim.
Aí a gente... A França teve a Revolução Francesa, tal, que gerou, emprestaram uma ideia da Grécia.
Exato.
E implantaram a república e democracia. Mas o rompimento com esse passado foi muito rápido.
Sim.
Não que não merecesse em algumas situações, tal, mas foi muito rápido. Mas a gente percebe que o fio da estabilidade política nos países, ele tem que ter lastro. Então você pega hoje os países que são de primeiro mundo, boa parte deles ainda são monarquia. Então são, e boa parte copiou a monarquia brasileira, que era uma monarquia constitucionalista, tá? Tinha eleições. Então eu acho que a gente tem, voltando no PMBOK e no Ágil, muita gente desacredita hoje o PMBOK, que funciona e sempre funcionou, vai continuar funcionando, porque é uma forma de trabalho, e acredita plenamente apenas na gestão ágil.
Exato.
Então você pega, eu acho que uma boa mistura dos dois e uma adequação para para cada uma das oportunidades ali, eu acho que é o que funciona melhor. E tudo isso influencia na parte logística, né?
Não tem dúvida.
Porque se o cara fecha o Estreito de Hormuz, o frete sobe, o combustível nos países. Então, para você entregar, para alguma coisa chegar na sua casa,
vai ficar mais caro.
Veio de gasolina ou veio de petróleo.
Exato.
E aí, como que você chegou nessa parte de logística? Por que que você escolheu trabalhar com isso? Em que momento você decidiu empreender?
Cara, essa parte é bem curiosa, porque não foi muito uma escolha, né? Meu pai, ele tinha uma empresa de consultoria na área de segurança, e aí então ele abriu a CC junto com o sócio, né? E eu fui trabalhar nessa empresa logo no início, lá em 2006. Hoje, esse ano a CC faz 20 anos de mercado, dia 12 de julho, né? E eu comecei trabalhando na central, né, de monitoramento como líder. Fiquei, eu acho que um ano e meio, mais ou menos, lá. Aí eu saí da CCI. Foi nesse momento que eu fui para BH morar. Fui tentar a sorte lá. E aí, em 2010, eu volto para assumir a gestão da CCI, né? E fui tocando ela. Em 2016, o meu irmão, ele da Baixa, no exército, foi oficial temporário, e ele vem ser sócio comigo na CCI, né? E aí a gente fica até esse momento na CCI. Então, eu meio que, vamos falar assim, eu fui arrastado para esse meio, mas hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Assim, eu sou totalmente apaixonado por esse universo de gerenciamento de risco, segurança logística, assim, eu tenho um ditado italiano que fala que quando você ama o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia, né? E eu me sinto assim, porque realmente é uma área que eu, assim, adoro trabalhar, faço com cansativo, estresse, tudo que você faz, né? Mas eu ainda sinto muito prazer em fazer o que eu faço.
Que legal. Cara, e eu comecei a trabalhar com essa área criativa também, eu sinto exatamente isso que você falou. Não tenho, pra mim não tem...
Não tem uma segunda opção.
Não tem uma segunda opção. É. E eu adoro o que eu faço. E aquilo, acho que se você for pra praia, ficar o dia inteiro na praia, você vai começar a ficar estressado com o pernilongo, com o vendedor que fala alto.
E eu não sou fã de praia também, cara.
Eu não gosto de praia.
Não gosto. Assim, eu vou, as minhas filhas adoram praia, uhum. cara. Adoram, então vou para levar. Eu gosto do ambiente de praia, né?
Uhum.
Então, eu gosto de ir lá, ficar na cidade litorânea, mas eu gosto muitas vezes de ficar no apartamento, sair à noite comer alguma coisa.
Uhum.
Eu não sou muito fã de ir para areia.
Uhum.
Areia, não gosto. E não sei se por conta da criação, mas eu sou muito mais do mato,
uhum.
do que da areia. Eu gosto de montanha, gosto de ir pro campo, sabe? Pegar um hotel fazenda. Uhum. Isso é gostoso para mim. E você vai até a fazenda, a montanha, com a família. Meu, de noite toma um vinhozinho, come um queijo. Isso é um negócio que me dá muito prazer.
Cara, eu gosto da praia, gosto também da fazenda. Eu gosto de natureza.
Sabe? Eu também.
Pisar descalço no chão e sentir...
Também.
Pra mim tem alguma reação química que acontece nisso que eu não consigo explicar, né?
E eu não sei se você é assim também, né? Mas eu gosto muito de andar na grama descalço.
É, eu também.
E eu tenho feito pouco isso, cara. Mas eu gosto muito. Não sei, dá uma sensação de liberdade. E eu gosto muito de natureza, né?
Conexão, né, também, né?
Quando eu era mais jovem, meu pai me convenceu a fazer um curso de mergulho junto com ele.
Ah.
Né? E o depois que você faz todo o curso teórico, aí tem um batismo que é o seu primeiro mergulho sozinho, vamos falar assim, né? Uhum. E foi ali na Ilha das Cabras, na Ilha Anchieta. Perdão. Na Ilha Bela.
Uhum.
Tá? E aquela experiência foi uma experiência que, para mim, marcou bastante. Porque como é bonito o fundo do mar.
Uhum.
Como é bonito, cara. Você vê os animais bem próximos de você, você vê ter aquela liberdade de explorar tudo aquilo ali. É gostoso. A natureza é muito boa.
É. Ilha Bela é linda também.
Ah, demais a conta. Nossa, muito bom.
Bom, voltando para a empresa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ali, né, no período do início?
Olha, eu acho que de tudo que eu já enfrentei, o principal foi construir a reputação,
uhum.
tanto minha quanto da empresa. Né? No mercado que a gente trabalha, nesse mercado de segurança, gerenciamento de riscos, né? Você ter uma boa reputação, né? Ter um bom nome, é de extrema importância.
Uhum.
As pessoas precisam confiar no trabalho que você vai fazer. E quando você começa, ninguém te conhece.
Uhum. Né?
E eu estava entrando num segmento que já estava consolidado há pelo menos uma década naquela época. Então eu tive que quebrar muita pedra no sentido de me apresentar, convencer algumas pessoas a me receberem, né? Explicar qual que era o que a CCI estava se propondo a fazer, qual que era o nosso diferencial. Né? Eu acho que a grande dificuldade foi, usando então um termo de marketing, né? Construir esse branding no mercado.
Perfeito. E o fato de você ser filho do dono, teve que impacto dentro da empresa?
Olha, quando eu entrei na central de monitoramento, vou te dizer que foi bem difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas não é que respeitavam, mas elas acabavam...
Desmerecendo a posição.
Talvez. Mas fazendo o que eu falava mais com medo do meu pai do que qualquer outra coisa. Quando eu assumi em 2010 a empresa, meu pai ele saiu da operação. Né? Então, desde 2010, eu que estou na empresa, pois meu irmão veio para poder somar forças. Né? Então, eu sofri um pouco disso, mas lá no início.
Uhum.
Então, hoje no mercado, se perguntar da CCI, ou vão falar de mim, ou vão falar do meu irmão, né? Mas porque eu realmente me preocupei em criar, né, em posicionar a empresa dessa forma. Eu nunca quis que a empresa fosse conhecida como a SCI do Felipe, que é filho do Gutenberg. Uhum. Né? Eu queria que a SCI fosse conhecida como a SCI. Uhum. A minha ideia sempre foi que ela fosse operacional e sobrevivesse, independente de eu estar lá ou não. Se amanhã eu morrer, eu quero que a empresa continue. Continua. Ela não pode depender do meu nome para sobreviver.
Tem uma piada judaica que é engraçada, que é na plaquinha, na lápide do Jacó, estava escrito Jacó pereceu no dia X, Y e tal, mas a sua lojinha continua funcionando na rua.
É exatamente isso, né? E é o que eu quero. Né? É claro, todo mundo que está vivo, eu acho que deseja deixar um legado.
Uhum.
É um legado positivo. Né? E eu quero fazer isso com a CCI. Eu quero que a CCI seja... Não que ela seja todo o meu legado, mas que ela seja parte do meu legado. Né? Mas eu não quero que ela dependa de mim para poder sobreviver. Uhum. Eu acho que isso seria um... São crenças, né? Mas eu acredito que seria um péssimo gestor se eu fizesse isso. Né? Se, olha, a CCI, ela precisa do Felipe para sobreviver. Então, não foi fácil no início, né, cara? Tudo vai depender do dono ali, mas conforme você vai criando o corpo, você vai contratando pessoas chaves para poder executar processos, né,
uhum,
dentro da empresa, para cada vez menos você ser necessário.
Uhum. Acredito nisso. É a questão de criar marcas e empresas. Você cria para você inicialmente,
sim,
mas você percebe que elas não pertencem mais só a você, né? Então, cada
exato
pessoa que passa pelo lugar contribui para construir aquele negócio, aquela marca. Né?
Exato. E isso é muito, muito real. Tem muitos processos hoje na CCI que são, pegando aqui um termo do pessoal de meio ambiente, né, são pegadas, né, de colaboradoras que passaram,
uhum,
conosco ali, né? Então, alguns fluxos, a forma como nós fazemos, o formato de um relatório específico, são coisas que a gente vai agregando de pessoas que passaram por lá. Né?
Uhum.
E eu acho que é isso que faz uma empresa ser tão, tão mágica. Né?
Uhum.
Porque a empresa não pode ser o dono. Né? O dono é o cérebro, a gente vai pensar no planejamento a longo prazo. Né?
Uhum.
Mas é muito interessante você ver como que a empresa ela vai assumindo um pouquinho de cada colaborador que passa ali. Pro bem e pro mal, né? Às vezes sempre tem uma cultura ruim que acaba ficando, aí você tem que trabalhar para poder extirpar aquela cultura ruim.
Uhum.
Mas tem muita coisa boa que acaba ficando e a gente só se dá conta quando a gente está tendo esse tipo de conversa, uhum, e começa a lembrar do cara, mas pô, isso aqui... Existe porque fulano ou fulana passou, fez, e a gente acabou adotando como padrão.
Uhum.
Então, essas pegadas assim, de pessoas que já passaram por lá é bem interessante.
Cara, e falando um pouco da parte de... indo para a parte de marketing e de branding, quais foram as iniciativas pensadas na parte de branding que foram aplicadas e funcionaram? Quais não funcionaram?
Tá.
E depois a gente fala de marketing.
Não, tranquilo. Inicialmente, a CCI nasceu como uma gerenciadora de riscos, né? E ficou assim até meados do ano passado.
Uhum.
Né? Então, o nosso logo, a gente acabou de passar por um rebranding.
Uhum.
Né? A gente ainda está no processo final, ainda falta a gente ajustar melhor a comunicação visual do site ali.
Uhum.
Mas o nosso logo antigo, ele tinha cores um pouco mais claras, ele tinha um arco por cima simbolizando proteção, né? Que é uma simbologia muito presente nas empresas de rastreamento e GR ainda hoje. E aí, só que era muito focado em gerenciamento de riscos. Né? E o mercado ele está evoluindo para que as empresas não forneçam apenas uma coisa. Né? A gente sempre ofereceu mais soluções, só que a gente sempre é lembrado como uma empresa de GR. A partir do ano passado, a gente refazendo esse branding, a gente modernizou o logo, né? Deixou ele um pouco mais simplificado. A gente começou a adotar vamos falar assim, um subtítulo, né, de soluções logísticas, porque é o que a gente fornece de fato. Uhum. A gente está para poder entregar soluções que vão atender as demandas da logística do cliente, né? E a gente trabalhou com cores um pouco mais escuras, mas sem perder as cores da empresa. Então, sempre foram o azul marinho e o abóbora. Uhum. Né? São duas cores que a gente sempre trabalhou. Só que agora a gente trabalhou com tonalidades um pouco mais fortes. Né? Uhum. E deu uma simplificada. Deixou o logo ele um pouco mais simples, visualmente falando. Né? Uhum. Então, a gente notou que, desde o momento que a gente adotou esse novo branding, a aceitação do mercado foi melhor.
Tá.
Talvez o logo antigo tivesse envelhecido, uhum. A gente acabou não dando atenção para isso, né? Porque era um logo bonito, mas ele acabou envelhecendo, uhum. E a gente não tinha visto a necessidade desse rebrand. Quando a gente, uhum, fez, a gente notou que houve uma aceitação melhor do nosso mercado, dos nossos clientes. Desde o modelo da apresentação, da proposta comercial, tudo unificado, tudo conversando com esse novo brand, foi, para nós, a gente considera como um sucesso.
Que legal. Cara, você percebe que tem muita empresa que é muito grande, tem muito potencial, mas não se comunica como tal, né?
É.
E aí o mercado acaba não percebendo. É aquela máxima, né? Comunicação não é o que se diz, e sim o que o outro entende.
Exato.
Então, você está tentando passar uma mensagem, mas a sua comunicação não ajuda, né?
E a gente esquece constantemente disso, né? Então, às vezes a gente, sei lá, quer colocar o nome de um serviço extremamente técnico. E aí, quando vai vender, o cliente não sabe o que é aquilo. Cara, mas o que é isso aqui? Ah, não, só pelo nome ser diferente, o cliente já tem uma grande dificuldade em assimilar aquilo. Então, às vezes, usar terminologias, usar padrões mais amigáveis ao público vai facilitar muito a tua comunicação. Né? E a gente tem percebido isso no dia a dia.
Você fala que, às vezes, o empresário não percebe, né, o quanto a parte de branding impacta. Tem uma outra máxima que eu gosto bastante, que é, para a empresa, marketing é apenas um departamento. Para as pessoas que olham a empresa de fora, marketing é a empresa.
É a identidade da empresa.
Então, se você não se comunica bem, não, aquele departamento ali não vai resolver sozinho, né?
É que, na verdade, eu vejo muito que o pessoal, às vezes, confunde um pouco. Acho que marketing é o trabalho do social media. Né? Assim, eu acho que vocês devem sofrer muito com isso aqui, né? Mas e não é, né? Na verdade, marketing vai muito além, né? Toda essa parte de posicionamento, até mesmo da parte como você faz a captação dos leads. Social media é uma parte do processo do marketing, né? Lá na CCI a gente trabalha o marketing como uma área de apoio fundamental a vendas. Né? Então, para nós, o marketing, o grande objetivo dele é fazer a empresa chegar nos nossos leads e fazer essa captação o melhor qualificado possível para que vendas façam o trabalho deles. Né? E aí entra toda a parte de branding, social media, identidade visual, site, o cartão, até os relatórios que a gente publica, relatórios abertos para o mercado. A gente trabalha num formato para poder casar com o brand, para poder ter essa comunicação com o cliente. Porque o foco, a gente dá o relatório, mas a gente quer o contato, a gente quer a pessoa que está do outro lado ali, que ela venha ser o nosso parceiro aqui na CCI. Né? Então, o marketing é muito mais complexo e muito maior do que só postagem Instagram, LinkedIn, etc.
Exato. E como vocês estão estruturados de marketing hoje? Qual que é a composição?
Tá. Hoje o marketing ele fica dentro da diretoria de negócios, né?
Uhum.
Então, hoje nós não temos uma pessoa interna, uhum, né? A gente também tem uma agência que acaba fazendo esse trabalho de marketing para nós.
Uhum.
E a gente optou por esse modelo nesse momento por entender que a gente tem um pouco mais de flexibilidade um pouco mais de espaço de manobra do que ter alguém dentro de casa. Uhum. Porque, na verdade, para você ter um marketing dentro de casa, você precisa, não adianta ter uma única pessoa. Uhum. Você vai ter que ter mais pessoas, né?
Sim, sim.
E quando você tem uma agência, você acaba tendo um time ali atendendo você, né? Mas o marketing, ele acaba sendo uma área estratégica dessa diretoria.
Uhum. Né? Cara, e por que que vocês escolheram ter uma agência e não ter um time interno? Por que que qual é o motivo dessa pergunta? Existem empresas que dizem que não são agência, mas não é porco, mas tem focinho, tem rabo torcido.
É.
Mas e a agência, mas mete pau em agência. E aí parece que isso, nos últimos tempos, virou meio que uma máxima ali no mercado, e de gente falando que a agência não funciona, que a agência é isso, que a agência é... Tem agência boa, tem agência ruim, tem empresa de gerenciamento de risco boa.
Normal.
Médico, advogado, tudo. Bom e tem ruim.
Exato.
Não estou aqui para dizer que todas as agências são lindas e maravilhosas. E o que levou você a decidir a não ter um time interno, que também funciona, tem time interno bom, tem time interno ruim,
sim, tudo aquilo,
e ter, partir para terceirização, para ter uma agência?
Acho que a primeira coisa que pesou foi quando a gente começou a entender o que precisaria para ter uma área de marketing, né? Na nossa visão, a gente teria que ter pelo menos 3 pessoas. Uhum. Esse foi o primeiro ponto que pesou. Porque, como a gente trabalha muito com máquina de vendas, etc., a gente entendeu que teria que ter uma pessoa só para mexer com essa parte de máquina de vendas, de ads no geral, né? Uma para fazer toda a parte de social media, né? E mais uma ali para poder ajudar com a parte de storytelling, enfim, toda essa parte mais no background. E a gente não é uma empresa de marketing, né? Então, ter um time relativamente grande desse, para nós não fazia sentido. Quando a gente contrata uma agência, a gente sabe que, primeiro, eles são especialistas naquilo, ou deveriam ser, se fosse uma empresa boa. E eu vou ter que me preocupar em discutir a estratégia com eles, mas não a operação. Né? Eu vou cobrar a operação, claro, mas a minha preocupação é, cara, tá dando certo essa estratégia? Não tá dando certo? O que a gente pode fazer para melhorar? Ou, cara, vamos ter que mudar totalmente a estratégia porque o que a gente tava fazendo não tá mais funcionando, né? Então, nesse ponto que eu falo que a gente começa a ter um pouco mais de liberdade, né? Mas esse foi o motivo principal.
É aquela questão, né? O empresário não quer saber o santo, ele quer ver o milagre.
Né? Exato, é a questão do resultado, né? Para a gente que manda, de fato, é o resultado. Eu sigo uma moça no Instagram, que ela sempre, a abertura dos vídeos dela sempre é bem-vindo ao Manual da Vida Adulta, né? E a gente, e o pessoal, no geral, precisa começar a entender isso. Empresa não é ONG, né? Empresa tem que dar resultado. Não Exato. Importa, desde do carrinho de cachorro quente até uma multinacional. Se não dá resultado, vai fechar. Se fechar, vai dar um impacto na sociedade. Né? É desemprego, é cliente que vai ficar sem um fornecedor, né? É imposto que não vai ser pago, porque o cara quebrou. Então, assim, não sei por que no Brasil o empresário tem essa fama de vilão. Né? Mas seria muito bom se todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tentasse empreender.
Abrir uma empresa.
Para entender a dificuldade que é. Eu acho que... não estou falando que não tem empresário ruim, como a gente já falou, tem gente ruim, gente boa em tudo quanto que é área, né? Mas quando você entende as dificuldades de abrir, manter uma operação, você começa a olhar talvez para o seu chefe de uma forma um pouco diferente. Né? Então, não estou falando que ele vai deixar de ser babaca com você, mas você vai entender, às vezes, porque ele não tem cabelo mais. Né? Então, acho que outra, faz bem. Acho que todo cidadão deveria tentar, sabe? Ao invés de responder para uma pessoa, responder para ele mesmo. O cara vai abrir um negócio. Né? Vai tentar vender, nem que seja bijuteria, vender cartela da Mega Sena na praça, mas tenta, sabe? Porque isso vai mostrar o quão capaz você é. Então, às vezes, a própria pessoa vai se surpreender. Ela vê que aquilo é o que ela sempre queria. Ela nasceu para aquilo. E às vezes nasceu para ficar atrás de um balcão, de uma mesa de escritório. atendendo o cliente.
É, sim. Eu acho que tem, como se falar, jogar bola eu nunca tentei.
Uhum.
Eu acho que as pessoas nascem com certas aptidões.
Sim.
E empreender é uma delas.
Sim.
Eu tenho bem claro na minha cabeça que existe o empresário e o empreendedor. O empreendedor é aquele cara que dá aquele salto inicial, mas depois ele fica... Ele começa a achar chato o dia a dia.
Ele sempre precisa de um negócio novo ali, né? Sempre
exato. Tá... E o empresário é aquele cara que acha legal, gostoso de administrar o dia a dia.
É mais constante.
Exato. Então, acho que existe essa separação, como também existe a separação do cara que não é empreendedor e não é empresário.
É.
E a aptidão. Porque esse cara consegue tocar o dia a dia de forma excelente.
Sim.
Enquanto o cara que tem essas outras aptidões ali, o empreendedor, não consegue. Não é uma questão de do cara fazer bem ou fazer mal. Ou
essa, é perfil. É
questão de perfil, do cara se sentir confortável com aquilo, né? Então, tem espaço para todo mundo.
Tem.
E todo mundo tem que...
E ainda bem que não é todo mundo que vai poder ser empresário ou nasceu para ser funcionário, né?
Uhum.
Mas eu ainda acho que todo mundo deveria, pelo menos, tentar uma vez empreender
para
poder sentir a pressão. Eu acho que...
Colocar o chapéu do outro, né?
É, você teria um pouco mais de empatia, uhum, né? Com aquela pessoa que trabalha 18 horas por dia. Não estou que é saudável, né? Mas entendeu, cara? Por que aquele cara, ele é inquieto, ele sempre está atrás de alguma coisa nova.
Uhum.
É, agora, de fato, não é para todo mundo.
Não
é para todo mundo. É, você ser empresário ou ser empreendedor vai requerer muita força e vontade. Você vai ter que ter estômago para muita coisa, você vai ter que ter sangue frio para muita coisa.
Uhum.
É, e não é todo mundo que consegue lidar com isso.
Sim,
tem pessoas que são excelentes funcionários.
Sim.
Mas seriam terríveis empresários, no sentido de capacidade de gestão. Né? E eu já conheci pessoas que eram excelentes empresários ou empreendedoras, né? Mas se você colocasse ela para poder ficar respondendo para uma pessoa, ela seria o pior funcionário da empresa. Porque ela bateria de frente, seria disciplinada, porque é o espírito dela, o negócio dela é estar à frente, é estar liderando, né?
É.
Então, eu acho que bom que Deus fez a gente, cada um com suas habilidades, né? Porque se fosse todo mundo igual, não sei se daria certo.
É, com certeza. Bom, queria agradecer, cara. Obrigado por ter vindo até aqui.
Imagina.
Prestigiar a gente. É... Mais uma vez, obrigado. E
imagina.
Como é que faz para as pessoas te encontrarem? Quais são os canais que elas podem te acessar?
Tudo bom. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre o Felipe, ou também sobre a CCI, tiver essa curiosidade, né, a gente tem um canal muito forte no LinkedIn.
Uhum.
Né, então, é só procurar Felipe Correia Martins no LinkedIn, ou CCI, Gerenciamento de Riscos, vai achar muito fácil. No Instagram também, tá? E se alguém quiser bater um papo, né, sobre gestão, sobre geopolítica, quiser me convidar para um café, inclusive, adoro tomar um café e conversar sobre essas coisas, me manda uma mensagem, tá? Vai ser um prazer tá conversando, tá conhecendo pessoas novas, interessadas aí, como que a gente pode fazer esse nosso grande país voltar a crescer de novo.
Perfeito. Obrigado, belo papo, e vou aproveitar e pedir para as pessoas também seguirem aí. A Bits está com o Bits Marketing em todos os canais.
Legal.
E eu estou com o Adriano Klump. O Klump é difícil. É KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu.